É Paraná, a M630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Começamos ao vivo aqui na M630, mais um Justiça para Todos. Hoje nós vamos conversar com o advogado especialista em trânsito, Marcelo Araújo, que vai falar a respeito do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA. E, é claro, você, ouvinte, pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Bom dia, Marcelo. É um prazer tê-lo aqui conosco.
Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos os ouvintes. Vamos lá para mais uma rodada de perguntas aí sobre trânsito e legislação.
E, Marcelo, para começarmos, você poderia explicar para os nossos ouvintes como está a situação do polêmico aumento de 40% sobre o IPVA?
As pessoas receberam nos últimos dias aí, no mês passado, início desse mês, os carnês do IPVA perceberam que houve um aumento. Dois fatores implicaram realmente, talvez, um susto em muita gente. Esse aumento de 40% no valor, na própria alíquota, e o fato de ter sido tomado como base desse valor o mês de novembro do ano passado. Então, nós já estamos em maio, em abril, quase na metade do ano de 2015, significa que os veículos já tiveram uma desvalorização, conforme o ano, conforme o modelo, bastante expressiva, até pela questão financeira, a questão monetária que anda pairando sobre todos os setores da economia. Então é mais um fator que demonstra, se a pessoa vai procurar a tabela FIPE, vai ver que já tem uma diferença, ela já não representa a realidade do comércio, e se ela vai no mercado, então, para ver o valor do carro dela, o valor real, e vai se deparar ainda com mais um susto. Então, isso, logicamente, que levantou uma discussão, até por essa diferença de um ano para o outro, está sendo discutida a anterioridade da lei, porque toda a alteração tributária implica numa anterioridade da discussão, no mínimo no ano anterior, como aconteceu, mas respeitar determinados prazos e a própria alíquota que foi imposta. Então, além do que eu falei, que a questão do valor venal que foi tomado como base. Então, diante dessas situações, há uma discussão judicial, uma ação direta de constitucionalidade que está sendo discutida, mas as pessoas já estão com vencimento se aproximando, já em cima aí, para fazer o pagamento, e uma ação judicial, a gente sabe, não é algo que se define com rapidez. Ela tanto pode ter uma decisão desde logo, ou ela se estender por vários anos. Então, as pessoas vão realmente... não creio que dê para tomar de base o andamento dessa ação para qualquer decisão a respeito do pagamento ou não.
E, Marcelo, caso a decisão do aumento seja julgada improcedente, como vai ficar a situação de quem pagar antes dessa decisão?
Ou procedente, no caso, ou seja, que realmente não deveria ter havido o aumento, eu entendo que as pessoas vão ter que requerer individualmente essa diferença. Seja administrativamente, seja judicialmente. Não entendo que não haverá uma devolução espontânea, caso a pessoa tenha pago a mais. Ela teria o direito de receber ou regressar contra essa diferença. E duas formas, dependendo da posição que o governo adotar. A posição de atendimento a isso, mediante um requerimento administrativo junto à Secretaria da Fazenda. Caso isso não se dê, através de uma ação judicial que poderia ser até mesmo no Juizado Especial da Fazenda, que comporta ações contra o poder público para requerer essa devolução. E como eu falei, não dá para contar com essa expectativa sendo uma ação judicial, e eventualmente se alguém quiser discutir individualmente, a legalidade disso também poderia fazê-lo. Mas se ela ficar no aguardo dessa ADIM, ela depois eu entendo que ela vai ter que requerer.
E outro tema que tem gerado bastante discussão é se o atraso no IPVA pode ser motivo de multa de trânsito ou da apreensão de veículos. E aí, Marcelo, pode ou não pode?
Em hipótese alguma. Vamos primeiro entender o que é o licenciamento do veículo. Uhum. O licenciamento não é apenas o IPVA. O IPVA é o tributo, é o imposto que recai sobre a propriedade do veículo, seja o veículo usado ou não. Sendo um imposto, você não tem como, como já foi antigamente, década de 70, a TRU, a taxa rodoviária única. Você que é uma menina ainda nem sabe o que significa isso. Mas nessa década de 70, 80, tinha a taxa rodoviária única, a TRU, que era um pagamento destinado à conservação rodoviária. Depois é que se instituiu o imposto de propriedade de veículos, que ele é estadual. Então, cada estado tem sua alíquota, seus vencimentos, suas regras. E ele é apenas um dos débitos que integra o licenciamento. O licenciamento também é integrado pelo seguro DPVAT, pela taxa de licenciamento, que é paga em favor do DETRAN, e as multas de trânsito que não comportem mais recurso. Porque todas as instâncias recursais a pessoa pode fazer sem o pagamento da multa. Desde a defesa prévia, o recurso a JARI e ao CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito, as multas elas não precisam ter o pagamento antecipado. Então, quando se esgotam esses prazos, elas se tornam obrigatórias, você não consegue nenhuma operação, nem transferência, nem licenciamento sem o pagamento delas. Então, o que é o licenciamento? Multas em débito, aquelas que não cabem mais recursos obrigatórias, o imposto, o IPVA, o seguro DPVAT, que é de acidentes, né? Rodoviários, a taxa de licenciamento. Então, isso integra o IPVA. A infração que existe no artigo 230, inciso 5º do Código de Trânsito, é para o veículo que não esteja devidamente licenciado. Então, significa que, apesar desses valores do tributo, especialmente do próprio DPVAT, que vence junto com o IPVA, eles vencerem antes, o licenciamento, ele vai vencer a partir do meio do ano, conforme o final da placa, até o final do ano. Ele se chama licenciamento anual. Tanto que o nome do documento de porte obrigatório é CLA ou CRLV, significa Certificado de Licenciamento Anual. CRLV é o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo. Os dois significam a mesma coisa, tem a mesma nomenclatura, o Código de Trânsito coloca como CLA. Significa que a validade desse licenciamento ela é anual, só ela vai valer até o próximo licenciamento. Então, se a pessoa tem o vencimento do IPVA agora no começo do ano, junto com o DPVAT, inclusive, por não ter pago esse tributo, ela não é considerada sem licenciamento. Ela vai ser considerada assim quando vencer o licenciamento do veículo, como eu falei, de acordo com o final da placa, a partir do meio do ano, e daí sim ela está sujeita tanto à infração quanto, no caso, a retenção do veículo até o seu recolhimento, até o pagamento, que é uma das consequências do artigo 230, inciso 5º.
E, Marcelo, para deixarmos bem claro para os nossos ouvintes, quais infrações podem gerar a retenção do veículo?
As infrações que, basicamente, vamos entender o que é a retenção do veículo. A retenção é uma medida administrativa que pode ser tomada desde logo. Nós temos a retenção, nós temos a remoção do veículo, nós temos o recolhimento do documento de habilitação, do certificado de licenciamento. Essas chamadas pela lei medidas administrativas, elas estão relacionadas no artigo 269 do Código de Trânsito e basicamente elas têm a finalidade ou de executar uma penalidade, como é o caso do recolhimento da CNH, quando a pessoa já está com a carteira suspensa, ou de sanar uma irregularidade que está caminhando, por exemplo, o veículo está sem equipamento obrigatório ou sem licenciamento, a pessoa sem usar o cinto. Se ela continuar circulando nessa condição irregular, a infração ela vai se tornar continuada. Então, qual que é a função do agente nesse caso? É reter para que aquilo não continue. Nós temos a medida administrativa de remoção do veículo, que ocorre nos casos do artigo 181, que é o estacionamento irregular. Então, o que é remoção? É você tirar o problema do lugar, você sanear o problema que está acontecendo, porque não adiantaria você ficar multando o veículo o dia todo sem que o problema fosse resolvido. Inclusive, Jéssica, é interessante, seria esse o motivo, na minha opinião, que no Brasil não comporta aquele travamento de roda, popularmente chamado jacaré, que você tem até alguns países aqui do Mercosul, no Paraguai, na Argentina, de quando o veículo está estacionado irregularmente, prende-se a roda dele para que a pessoa seja obrigada a buscar a autoridade, fazer a regularização, pagar o que for devido. No Brasil, se você fizer isso, você está contrariando a medida de retirar o problema do lugar, que é a remoção do veículo nos casos de estacionamento. Nós temos ainda o desembarque do excesso de carga, né? Quando o veículo está com excesso de carga, excesso de peso, então é necessário fazer a retirada do excesso dessa carga. É uma medida administrativa que implica em retenção e a retirada do excesso de carga. Então, a finalidade dessas medidas é justamente, como eu falei, regularizar uma situação, sanear ou executar uma penalidade. E nesse caso, estando o veículo não licenciado, é necessário isso, mas também não portar o documento de porte obrigatório, uhum. E no caso, o licenciamento. Acho que a gente pode abrir, já continuo falando sobre isso, para as pessoas entenderem o que é documento de porte obrigatório.
Claro.
Olha só, o artigo 232 do Código de Trânsito, ele prevê a infração de natureza leve por não portar documento de porte obrigatório. Quais são? A Carteira Nacional de Habilitação e o licenciamento, em originais. A Carteira de Habilitação, ela só comporta uma via válida. Coisa estranha, né? Vamos entender o que significa isso. Quando a pessoa perde a Carteira de Habilitação, ela vai tirar uma segunda via. Aquela primeira via que foi perdida ou que foi furtada, perde a validade.
Uhum.
Então, se o agente de trânsito for verificar a autenticidade dela ou a pessoa for indicada como condutor numa infração, aquela via que já não é mais a primeira, deixou de ser a única, ela perdeu a validade. É só a mais recente. Então, a carteira de habilitação não comporta duas vias válidas, só a mais recente. No caso do licenciamento, a pessoa pode emitir quantas segundas vias quiser. Então, por exemplo, de uma empresa que muitas vezes vai para várias regiões do Brasil, pode se perder o documento de licenciamento, uma locadora, que isso é comum. Não é mais possível a cópia autenticada pelo DETRAN. Já há alguns anos isso acontece. Então, o licenciamento, ele precisa ter o documento em original, aquele documento verdinho de circulação, uhum. Em original. Vamos estabelecer a diferença. Uma coisa é a pessoa não ter habilitação, que daí ela incorre numa infração do artigo 62 por não ser habilitado. Outra coisa é a pessoa ser habilitada e esquecer em casa ou perder a habilitação. Uma delas eu vou na infração de não ser habilitado e a outra de ser habilitado, porém não estar com o documento de porte obrigatório. A mesma coisa com o licenciamento. Eu tenho infração do artigo 230 por não estar licenciado, que é natureza grave, e por, estando licenciado, não estar portando o documento de licenciamento que demonstra isso, que nesse caso é natureza leve.
Uhum.
O comprovante de IPVA, seja pago ou não pago, ele não é de porte obrigatório, assim como o DPVAT. O que é uma coisa até para esclarecer, você não tem infração de não pagar o IPVA. Então veja só, você tem infração de não ser habilitado, uhum. E você tem infração de, sendo habilitado, não estar portando o comprovante, que é a carteira. Você tem infração de não estar licenciado e você tem infração de estar licenciado, mas não estar portando. No caso do DPVAT e do imposto do IPVA, você não tem infração de trânsito de não ter pago esse tributo e esse seguro DPVAT. Consequentemente, você não teria por não portá-lo. Ele não é um documento de porte obrigatório. Até porque quando você licencia o veículo, a informação do pagamento desses dois débitos já vem no próprio licenciamento, uhum. Do veículo. Então, ela está aí a diferença de não ser licenciado e não portar, e demonstrando que você não tem instrumento no Código de Trânsito para considerar como infração administrativa o não pagamento do imposto.
Estamos falando sobre trânsito e legislação com o advogado Marcelo Araújo. E é claro, você ouvinte pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. E, Marcelo, mas também é importante explicar para os nossos ouvintes que se não houve pagamento do IPVA nos últimos anos, ou mesmo no ano passado, o veículo não foi licenciado, portanto, numa fiscalização, ele está sujeito às penalidades, não é mesmo?
Exato. Inclusive, ontem, por coincidência, até para saber a postura da Polícia Militar com relação a isso, eu tive com o capitão Klemtz, que é da assessoria militar do Detran, ele me confirmou que o procedimento do Detran é exatamente esse que eu estou falando, que é de cobrar o licenciamento que já venceu. Então, no Paraná, pelo menos segundo a orientação, o entendimento que compactua com o meu entendimento, é de que pelo não pagamento de IPVA não haveria esse recolhimento do veículo, essa apreensão do veículo para regularizar. E sim pelo não licenciamento, no mínimo do ano anterior.
Uhum.
Que no caso as pessoas hoje em circulação, elas têm que estar, aquele documentozinho de porte obrigatório, ele tem que estar com o exercício 2014. E que vai valer, como eu falei, até o final do ano. Então, aliás, até o final do vencimento, conforme o final da placa, que pode chegar até o final do ano. Então, 2014, no exercício do documento que estiver sendo portado hoje, é o que está válido. Mas se a pessoa tiver com 2013, 2012, ou não os portando e não estando licenciado o veículo, por não pagamento desses débitos, desses tributos, não adianta, como acontece muito no final do ano, Jéssica, a pessoa às vezes vai viajar, alguma coisa assim, vai lá, só paga o IPVA, avulso, separado, faz o requerimento de tributo, mas não dos demais débitos. Ela, na verdade, não licenciou o veículo e está sujeita a isso. Então, quem não estiver hoje circulando com o 2014, estaria,
está sujeito.
Exatamente, estaria sujeito ao recolhimento do veículo, à infração de falta de licenciamento. É, outro detalhe, tem uma resolução do CONTRAN, que é a resolução 110, que ela fala o seguinte, que o licenciamento de veículos de outra unidade da federação, quando estiverem circulando na unidade de fiscalização, não pode ser cobrado licenciamento fora da tabela que essa resolução coloca, que é uma tabela bem favorável em termos de prazos, que ela vai até o final do ano. É, para traduzir de maneira clara o que acontece, vamos supor que o IPVA e o próprio licenciamento dos veículos registrados em São Paulo, ele vença em fevereiro. Vamos jogar bem para o começo do ano. Fevereiro, março já venceu tudo. Se ele estiver circulando em São Paulo, que é seu estado de origem, de registro, ele vai sofrer a fiscalização conforme o licenciamento daquele estado. Mas se ele vier a circular no Paraná, ainda que o agente de trânsito saiba que no estado de origem o IPVA já venceu, até porque cada estado impõe os seus prazos, suas alíquotas, os seus vencimentos, e o licenciamento também é o DETRAN que impõe, ou seja, há essa liberdade, essa discricionariedade da unidade da federação fazer isso, mesmo que ele saiba que lá já venceu, ele não pode cobrar aqui no Paraná o vencimento do licenciamento se não for por essa tabela da Resolução 110, justamente para uniformizar a fiscalização. Então, um veículo que esteja circulando em outra unidade da federação, isso acontece muito e já houve muitos problemas com relação a isso, Jéssica, principalmente setor de locação que eu atendo aqui no Paraná, em São Paulo, inclusive represento o setor Najari, no DETRAN, que é a junta administrativa, vários problemas já houve com relação a isso, de veículos locados por empresas aqui do Paraná, mas que circularam por outras unidades da federação, e nós temos estados muito próximos aqui de fronteira, seja Santa Catarina, seja o estado de São Paulo e outros, que as pessoas não é nada fora do comum, que vão circulando pela via rodoviária e acabam sofrendo fiscalização, além do fato de que muitas locadoras têm a sua sede no estado do Paraná, pelos benefícios tributários e até mesmo dos serviços prestados pelo DETRAN, preferem aqui, e algumas até a região metropolitana por outros tipos de benefício municipal que recebem, mas têm os seus carros circulando em todos os lugares do Brasil. Não é difícil de você ir para Bahia ou para Brasília e você ver carros do Paraná pertencentes a locadoras, né, circulando por lá, estando registrado aqui no Paraná. Então, nesse caso, não é possível a fiscalização do veículo conforme a origem do estado, o vencimento do licenciamento, e sim conforme essa tabela da resolução 110 do CONTRAN. Isso acontece também muito com o setor de transportes, né, seja de pessoas, seja de cargas, que o veículo circula por todas as unidades da federação.
Uhum. Marcelo, enquanto os paranaenses aguardam pelo esse julgamento dessa DIN que visa anular o aumento de 40% sobre PVA, o que você aconselharia para os nossos ouvintes sobre como proceder?
Veja, a pessoa pagando, ainda que haja uma discussão, um entendimento, uma divergência ou discordância, melhor, a respeito do valor que está sendo pago, eu vou sugerir que ela decida como ela faria o pagamento independentemente da ação.
Uhum.
Se ela quer aproveitar o parcelamento, se ela quer aproveitar o desconto, que ela trate isso de forma isenta em relação à ação. Por quê? Como advogado, eu posso ter o meu entendimento a respeito de qualquer situação, que não necessariamente será o mesmo entendimento do juiz que vai impor e até do eventual recurso que venha acontecer. E nesse caso, seria um recurso obrigatório, uma vez que se trata de uma discussão contra a Secretaria da Fazenda, né, contra a Fazenda Pública. Então, não iria orientar as pessoas que ficassem contando nem com a ação propriamente dita, até pela demora, e se essa demora chegar ao dia do licenciamento sem uma definição, o que tende a acontecer, na minha opinião, a pessoa pode ficar sem o licenciamento. Então, a sugestão que eu dou é que ela trate o assunto independente de existência ou de contar com qualquer resultado, que na área jurídica você não pode contar com o resultado, não pode contar com o resultado favorável, até porque, eventualmente, ele poderia ser desfavorável. Então, se a pessoa opta por parcelar, que ela o faça. Se ela quer aproveitar os prazos de vencimento com desconto, que ela o faça. Se ela eventualmente deixar de pagar o IPVA nesse momento e pagar junto com o licenciamento, não há infração de trânsito. É uma situação que convém explicar. O DPVAT, ele vencia até ano passado junto com o licenciamento. A lei original do DPVAT, que é de 1974, ela sempre impôs que o DPVAT vencesse junto com o tributo. A partir do momento que foi estabelecido o IPVA, o vencimento do DPVAT coincidiria com o IPVA, que no Paraná, até ano passado, não era assim. Vencia com o licenciamento e não com o IPVA. A consequência de estar com o seguro DPVAT em aberto é que, caso a pessoa se envolva num acidente e que daí deu direito à vítima com danos pessoais, seja invalidez permanente, morte ou lesões corporais, quem vai fazer essa indenização, esse reparo, vai ser a seguradora líder. Esteja o veículo com o DPVAT pago ou não. Mas caso o DPVAT não esteja pago, a seguradora líder, que se responsabiliza por isso, ela não deixa de indenizar a vítima, mas ela indeniza e regressa contra o devedor. Então, ela pode vir a cobrar, por exemplo, no caso de invalidez permanente ou morte, são R$ 13.500. Caso o veículo, no momento do acidente, não esteja com o DPVAT em dia e a seguradora venha indenizar a vítima envolvida no acidente, ela pode ingressar contra esse devedor, proprietário do veículo, que não tenha pago no prazo o seguro DPVAT. Então, até para a gente não se concentrar na decisão a ser tomada apenas com relação ao IPVA, ao imposto da propriedade, mas também o que está agregado a ele, que é o seguro DPVAT, seguro obrigatório, que tem essa natureza que não é de reparo de danos materiais e também independente da culpa de quem se envolveu. Ele é um seguro compulsório, obrigatório, que no caso da indenização independe da culpa de quem se envolveu no acidente. Basta que as lesões, a morte, a invalidez permanente, ela tenha sido decorrente do acidente, haja nexo de causalidade entre o acidente e o resultado. Demonstrado isso, a pessoa ingressa com o pedido junto à seguradora líder, que é uma que congrega a gestão do seguro DPVAT, né? Qualquer seguradora poderia receber esse pedido, mas é ela que faz a análise, é ela que faz a gestão disso. para receber depois aquilo que lhe seria devido.
Uhum. Marcelo, eu quero agradecer a sua presença aqui conosco, explicando para os nossos ouvintes essas questões tão importantes sobre trânsito, e até uma próxima vez.
Jéssica, a satisfação é toda minha, é sempre uma grande alegria poder estar compartilhando com você, com teus ouvintes aqui, essas informações que, logicamente, facilitam a vida e as escolhas do cidadão.
É,
e também que ele não venha sofrer ilegalidades, né, por aquilo que ele não conhece. Obrigado novamente.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos, e amanhã você, ouvinte, poderá tirar dúvidas sobre a sua declaração do Imposto de Renda. Até lá!